Olá, professor. Muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Como é que está você e como é que estão nossos ouvintes da CBN?
Tudo certo. E hoje, ao vivo, em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube. Professor, hoje é dia de segunda parcela do 13º salário para os assalariados, né? Os trabalhadores com carteira assinada.
Verdade, Luciana, verdade. E as pessoas estão ansiosas pela segunda parcela, assim como a gente noticiou aqui no dia 30 de novembro, a mesma informação, né? A gente já sabe que as pessoas estão se coçando com essa segunda parcela, né? Algumas empresas que já têm o costume de liberar os pagamentos na sexta-feira, já virou o final de semana com o saldo na conta e o pessoal saiu moendo, né, Luciana? Outras empresas liberam no dia 20, porque dia 20 é até meia-noite, dia 20 ainda. Então, alguns brincam dizendo, ó, tem tempo, calma que vai chegar ainda. Então, alguns empresários estão fazendo a sua ginástica no final do ano para poder garantir que cumpra a exigência legal de pagamento do dia 20 também, né? E isso faz parte do nosso histórico e alguns, aqui aproveitando até um comentário, alguns disseram, isso só tem no Brasil. Na realidade, isso não tem apenas no Brasil, é que o nosso formato de 13º tem essa característica, etc. aqui. Mas em outros países do mundo é muito comum, nós temos também o bônus de Natal, né? Ou o bônus de fim de ano, que tem essa natureza, né, de pagamento de um salário, e às vezes até mais que o salário, dependendo da empresa, dependendo da posição do colaborador, dos papéis que ele executa e desempenha na empresa, e tem um reconhecimento, às vezes, que até extrapola um salário só. Então, é interessante pensar como que essa característica assume diversas formas ao redor do planeta, né, Luciana?
É interessante. Professor, você fez uma pesquisa nas redes sociais para saber o que os internautas, né, de que forma os internautas vão utilizar esse recurso extra?
Fiz sim, Luciana. Inclusive, me permita falar com bastante objetividade aqui, eu fiz no LinkedIn. O LinkedIn tem uma coisa que, às vezes, tem umas pesquisas muito sem noção no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social, né? E algumas pesquisas eu pulo, sabe? Essa daqui, eu coloquei ela por uma semana e ela ficou pronta, terminou semana passada, e nós tivemos 1.576 pessoas que responderam à pesquisa, né? Fora as dezenas que responderam escrevendo comentários, porque eu fiz essa pesquisa perguntando basicamente quatro opções, né? Quais são as suas prioridades na 13º salário pensando nesse ano? E eu coloquei a primeira opção, pagar dívidas, reserva para despesa 2022, que siga a segunda opção, investimentos para aposentadoria, a terceira opção, e consumo, nossa quarta opção, né? Eu tive pessoas me respondendo bastante, dizendo, 13º, o que é isso, né? E muita gente falando esse tipo de comentário, porque a gente sabe que existe também um grupo de pessoas e profissionais liberais que estão trabalhando e que tem uma outra forma de lidar e gerenciar o dinheiro próprio, né? Então, por exemplo, o dentista, o médico, o advogado tem agora recesso forense, né? Tem um recesso com os juízes, os tribunais, mas ainda assim, né, trabalha bastante também no final do ano, preparar peças e preparar as suas petições. Quando nós olhamos para esses profissionais liberais, eu tive algumas dezenas de comentários de gente dizendo que não tem nem cheiro disso, né? Nem sabe o que fazer. Então, realmente, a gente sabe que tem pessoas que estão na luta, na batalha, e que se para alguns o 13º é tão pouco, para esses nem sequer existe, né, Luciana? Então, cabe também aqui uma reflexão de que é necessário uma programação financeira para garantir que um profissional liberal, seja ele quem for, pode ser um médico, pode ser advogado, pode ser um engenheiro, um arquiteto, pode ser um dentista, qualquer profissional liberal, aquele profissional que também vive do seu trabalho do dia a dia, o cara que vende raspadinha, tá? Eu estou falando assim, mas no final é qualquer pessoa que trabalha por si mesmo, né? Que com o seu trabalho garante a sua renda sem ter uma vinculação empregatícia com qualquer empresa. Essa pessoa tem que se programar muito bem no seu orçamento mensal para poder colocar ali aquela gordurinha daquele final do ano onde ele não vai ter cliente. Né? Não é nem que ele não queira atender, mas ele não vai ter cliente, né? Porque o cliente deu linha na pipa, sumiu, desapareceu, está de férias, né? Ou ele quer tirar alguns dias fora. Então, se a gente tira 15 dias, né, Luciano? Imagine, 15 dias do nosso faturamento mensal, de qualquer profissional que executa uma atividade desse tipo, 15 dias é metade do mês, né? É metade da renda que desaparece, né? E vira fumaça. Então, é necessário que tenha essa programação também dos profissionais liberais, não importa qual seja a área de atuação deles. Mas, voltando à pesquisa, nós temos umas respostas bem interessantes naquilo que diz respeito ao destino do 13º, Luciana.
Aí, quais são essas respostas? Vamos lá?
Luciana, vamos fazer do modo inverso, para poder dar um pouco de emoção nisso daqui. Eu tive desses quase 1.600 votantes, né, 10% dizendo que estariam destinando o seu 13º, a maior parte dele, para consumo. Para consumo. Então, imagina, eu estou aqui no escritório, estou vendo a gente levantando o bracinho aqui, Luciana. Então, vamos deixar essas pessoas que estão consumindo também aqui. Né, 10% foi para o consumo. Quer dizer, gente que realmente, né, não que as demais questões que estão na pesquisa não nos alcance, né, não sejamos afetados por elas, mas a maior parte é para consumir. Bom, que bom isso, né? Desde que o consumo tenha sido realizado com base em uma programação, em uma adequação, sabendo qual é o destino do dinheiro e que não vai fazer falta isso na sequência, perfeito. Nós tivemos 14% que responderam que o destino dessa maior parte do seu 13º é para aposentadoria. Legal isso, né, Luciana? O que você acha? De 1.600 pessoas, quase 14% dizer que está jogando para aposentadoria, é legal, eu acho que é interessante, né?
É, sim, eu achei também, achei interessante, me chamou a atenção, porque a gente não tem uma cultura de cuidar da aposentadoria no Brasil, né? Por conta própria, né?
Exatamente, eu acho que isso significa que nós estamos alcançando, as pessoas alcançam um grau de maturidade bem interessante, né, no que diz respeito à autogestão dos recursos que estão disponíveis. Isso é muito legal, né? 28% indicou que a reserva para as despesas de 2022, que não são poucas, né? Nós temos IPTU chegando aí já, nós temos IPVA, material escolar, matrícula e tudo mais que envolve, né, as despesas do nosso início de ano. E se por acaso isso não foi programado, não foi colocado no nosso orçamento, não está suficientemente destacado para poder fazer esse desembolso em janeiro, vai sair do cheque especial, né, Luciana? E aí cheque especial com a Selic nossa chegando a 9,5% ao mês, pode ter certeza que o cheque especial vai chegar a 12%, rapidinho, 13%, 14%. O nosso ouvinte aí pode dizer, mande para a gente na CBN, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, quanto está pagando o cheque especial do seu banco aí? Mande para nós. Né? Eu acho que é legal a gente ter essa pesquisa também do nosso pessoal que nos acompanha na CBN, para poder entender, né? Ou nas redes sociais também, nós estamos participando, né? Tanto no YouTube como no Face. Então, coloque nos comentários quanto está pagando hoje de cheque especial, nos juros do cheque especial, porque antes estava mais baixo e o banco já cobrava caro. A Selic chegou aqui no Brasil 4,5% e o banco já cobrava caro no cheque especial. E agora, chegando a 9,5% ao mês, para quanto vai isso, né? E como é que isso pode nos impactar? Então, entender que é importante fazer uma reserva para essas despesas que são inevitáveis no início de 2022, eu acho que é importante, né? Porque dessa maneira a gente consegue compreender, né, como que o dinheiro chegou para a gente. E apesar de não ter aquele gosto de poder gastar, né, de fazer todo aquele dispêndio com satisfação e aquela festa em casa, né, plena, a gente ainda assim pode pensar que uma parte disso foi para o consumo, uma parte disso é para investimento, outra parte disso foi para reservas. E finalmente, em primeiríssimo lugar, né, não vou nem rufar os tambores, porque já dei as opções quando eu comecei a entrevista com você hoje, mas em primeiro lugar, com 47%, nós temos pagamento de dívidas, né? E aí a dívida é aquela coisa de sempre, né? A gente sabe que existem dívidas boas, que são aquelas que, apesar de terem juros sobre elas, existem ainda um potencial de crescer patrimônio. Quer dizer, eu tenho uma dívida, porém meu patrimônio está ficando maior com o tempo. E aí a gente pode citar esse exemplo com relação a comprar um imóvel com financiamento, que no Brasil não é barato, mas ainda assim, né, é uma opção que nós aprendemos a jogar esse jogo, né? Financiamento de um veículo, para quem trabalha bastante com veículo. Então, assim, esses financiamentos são o que a gente chama de bons investimentos, boas dívidas, né? Que aumentam o nosso patrimônio. E temos as dívidas ruins, que são aquelas que são decorrentes do cheque especial estourado. A gente fala com relação ao cartão de crédito que já está, né, no seu limite e está sem pagamento já faz alguns meses. Então, ainda assim, se for esse destino, vale aquilo que nós conversamos tantas vezes, né? Não pode ter vergonha, Hoje é dia 20, os bancos sabem que se perder hoje, amanhã, perdeu até o ano que vem. Então, senta em cima, né? Só tem aquela brincadeira que fala assim, o cara está sentado em cima da carne seca, né? Ou sentado em cima da farinha, sei lá como é que é essa expressão. Senta em cima do seu 13º, certo? Faça a cara de paisagem e prepara para negociar. Porque aí você vai discutir bastante, falar com os bancos, conversar bastante, né? E levar isso ao limite agora realmente da exaustão do atendente do outro lado. Por quê? Porque nessa hora, cada real que conseguir baixar da conta é um real a mais que fica no bolso do nosso ouvinte, Luciano. E esse dinheiro e esse recurso é importante para garantir que a gente tenha, seja 100 reais, sejam 1.000 reais, sejam 100 mil reais, não importa qual seja o valor, mas se esse dinheiro é importante para nós termos um dezembro melhor, um 2022 melhor, e aí assim também com menos dívidas na nossa conta, no nosso CPF, né? E aí a gente pode trabalhar com um ano um pouco mais sossegado. Porque trabalhar com um ano com cabeça cheia de problema, cheia de rolo, pensando naquilo que você precisa fazer, é muito ruim, né, Luciana?
Não, ninguém merece. Professor, e o que é dívida e o que é conta? Porque às vezes eu fiz uma compra que eu parcelei, mas eu não vou pegar meu 13º para pagar essa conta, né?
Legal, legal. É assim, o importante é perceber o seguinte, que quando eu estou falando de uma conta do meu dia a dia, que você fez um parcelamento, essa compra, esse gasto, esse dispêndio que você jogou no seu cartão, ele está programado com um pedacinho dele no seu orçamento. Então vamos pensar assim, eu tenho um salário mensal de R$2.000 e nesse salário eu fui lá e comprei agora um aparelho, aquelas fritadeiras sem óleo, tá bom? Ou então a máquina de fazer gelo, né, Luciano? Que é essencial para a nossa vida, a máquina de fazer gelo, né? Ou uma air fryer, todo mundo precisa de um troço desse, ou qualquer outra coisa. Compramos, né, um amigo dele esses dias comprou uma moto no cartão dele. Então assim, vamos lá, não tem problema, desde que a parcela daquela coisa que eu comprei, seja a moto, seja o eletrodoméstico, ou seja a viagem, esteja no orçamento. Aí isso é uma despesa que está programada. É diferente de eu simplesmente ceder à tentação e estourar o cartão comprando uma coisa que de repente eu vou querer muito, eu preciso muito disso, e isso não estar no meu orçamento. Porque quando eu tenho uma dívida desse tipo, o que é exatamente um cartão estourado, né? É alguém que foi lá, fez um consumo e não conseguiu pagar, né? Então, quando alguém, por exemplo, Luciana, tem um cartão de, sei lá, 5 mil por mês, e todo mês ele compra 5 mil, e todo mês ele paga o cartão 5 mil reais, e no mês seguinte repete tudo de novo, ele está num giro normal e não tem nenhuma conta, não tem um cheque especial estourando, não está jogando de um cartão para o outro, ele está simplesmente pontuando no cartão dele, pô, tá legal, porque está fazendo o crédito dele normal. O problema é quando ele faz um consumo além do limite, e aí isso exige dele uma postergação ou um pagamento parcial. E aí o que ocorre é que nesse pagamento parcial ele está incorrendo em juros. Aí eu tenho uma dívida que a gente chama de ruim, porque aquilo que eu comprei é a mesma coisa, na verdade. Vamos pensar na minha máquina de fazer gelo, Luciano. A minha máquina de fazer gelo vai ser a mesma máquina, vai fazer o mesmo gelo e vou estar pagando por ela um preço mais caro. Porque eu estou pagando um juros mais alto, em função de que eu não fui, não tive condições financeiras de pagar isso completamente no vencimento. E por que eu fiz isso? Porque eu fui incompetente na gestão do meu fluxo de caixa, do meu orçamento doméstico e fiz gastos que eu não deveria fazer. Então, nessa hora a gente consegue diferenciar com alguma clareza, né, o que é uma conta normal e aquilo que eu tenho de dívida, né? Porque quando os meus valores não são mais quitados mensalmente no meu giro, no meu fluxo de caixa, eu estou deficitário, eu preciso ajustar meu orçamento para quê? Para garantir que no virado do mês eu consiga fechar no azul e depois começar a sobrar mais dinheiro ainda para garantir que eu tenha investimentos. Como vão fazer aqui 14% dos nossos entrevistados, pegando seu dinheiro e poupando. É óbvio que se o dinheiro fosse um pouquinho mais largo, né, um pouco mais... maior para todo mundo, um pouco maior para todo mundo em termos de volume, seria muito bom a gente poder consumir um pouco, a gente investir um pouco também e também reservar um pouco para ano que vem nas despesas nossas e também pagar umas dívidas, né? Seria fantástico. Alguém pegou aquele pacote de dinheiro e saiu pagando algumas dívidas, saiu quitando né, algumas contas que ele tinha lá para trás que ele não quer ver ano que vem e já liquida isso, zera os cartões de tudo uma vez só, né, paga no banco que tem financiamento. Aí também ele vai lá e faz uma reservinha para as despesas do início do ano que vem, que se fosse possível fazer isso. Então, se fosse possível, nós tivéssemos dinheiro suficiente para isso, seria muito legal a gente poder acabar colocando dinheiro em todas essas opções que eu citei na minha pesquisa. Né? Aí a grande questão é se o nosso dinheiro é tão forte assim, nossa 13ª é tão legal assim para garantir que eu possa ter todas essas coisas de uma vez só. Se não, eu preciso então escolher aonde eu vou colocar o meu recurso com máxima inteligência para que ele possa retornar para nós também com o máximo de benefício, né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Muito obrigada, até a próxima. Feliz Natal, né? Porque opa, semana que vem, daí o Natal já passou. Feliz Natal, até a semana que vem, então.
Até semana que vem, Luciana. Obrigado também a você, nossos ouvintes. E desejo, né, bem lembrado para você nessa mensagem, que os nossos ouvintes aproveitem o tempo e aquilo que é de mais precioso é o tempo, né? Com seus amigos, com seus familiares, porque o dinheiro vem e vai, né? Mas o tempo ele só está indo e não tem como retornar. Então, o nosso maior bem que nós temos é o tempo e esse bem é o nosso maior presente a ser dado também para os nossos queridos que estão próximos de nós. Então, a você, a toda a equipe da CBN, redação, né? Todos os nossos parceiros, companheiros e queridos colegas que nós temos aí e nossos ouvintes que sempre participam conosco, também um Feliz Natal, né, e faça um bom uso desse tempo, que é uma bênção de Deus na nossa vida, para poder garantir que a gente faça também boas escolhas, boas opções, e tenhamos também uma boa vida nesse momento que é tão breve nessa terra, Luciana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.